Senhoras e senhores deputados, agora que nos despedimos dos nossos convidados, pedia-vos o favor de acalmarem, de serenarem, de algum silêncio para que possa continuar a reunião. Eu vou falando mais alto a ver se assim me conseguem ouvir, não é? Senhoras e senhores deputados, podemos continuar a nossa reunião? Portanto, passávamos de imediato ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 19 de 11 de setembro, pondo à discussão algum grupo parlamentar pretende inscrever-se a proposta da ata. Não havendo inscrições, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 3 da nossa... Sim, Sr. Deputado Mário Lopes.
Posso só fazer aqui uma sugestão à mesa, que era se seria possível fazer aqui uma discussão conjunta dos pontos 3 e 4, por dois motivos. Um, deficiência, e segundo, porque eles estão conexos.
Eu ia perguntar precisamente isso, Sr.
Okay,
Deputado.
Ok, então antecipa, não lhe queria usurpar funções.
Não, mas a sugestão é muito bem-vinda, deixe-me que lhe diga. Eu ia sugerir isto, mas depende que se os proponentes concordarem que fizéssemos a discussão conjunta dos pontos 3 e 4 da parte da mesa. Mas não há oposição que façamos em conjunto o ponto 3. Pergunto agora ao Grupo Parlamentar do Chega, porque o Grupo Parlamentar do PS acabou de referir que não se opõe, o Grupo Parlamentar do Chega também não se opõe. Portanto, assim sendo, passávamos à discussão conjunta do projeto de resolução número 176/16.1 do Chega, pela construção de um matador no Algarve, bem como do ponto 4, que é o projeto de resolução 335/16 do PS, que recomenda... Senhores deputados, deixem-me anunciar os projetos de resolução, por favor. Que recomenda ao Governo a operacionalização do matador, de matadores móveis. Portanto, passávamos então, começando pela apresentação do projeto e discussão pelo Grupo Parlamentar de Chega, e seguir-se-á depois, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PS. É o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, Sr. Presidente, era para indicar à mesa, Sra. Presidente, que nesta discussão conjunta irá usar da palavra o Sr. Deputado João Graça e o Sr. Deputado Eliseu Neves. Obrigado.
Nesse caso, passava de imediato a palavra para a apresentação o Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados. A região do Algarve, quer se queira quer não, é carente e deficiária em muitas áreas que agora para o caso não importa demorar. Todos sabemos que a principal e grande atividade da região é o turismo. Logo, a sazonalidade apresenta-se como um entrave a um maior desenvolvimento da região, quer a nível económico, quer a nível de infraestruturas. Regiões com as características do Algarve vivem numa constante especulação de como será o ano em termos de turismo, principalmente na chamada época alta. Isto faz com que as famílias estejam muito dependentes da atividade de turismo. E é isto que é necessário precaver na região, ou seja, incentivar, promover e desenvolver outras áreas, de forma a que uma quebra no turismo não seja nefasta para a região. Em virtude disso, apresentámos o projeto para a construção do matador. Com o condicionalismo do abate de animais, tem levado ao abandono das propriedades pelos naturais da região, que depois traduzem na venda das mesmas a outros cidadãos que não as trabalham, deixando em total estado de abandono, o que é uma excelente forma de fogo, incêndio, que se propaguem em toda a região algarvia. Dar nota que a atividade agrícola, pecuária, algarvia, apresenta 4,8% do PIB português, ou seja, foi o setor agrícola que mais tem crescido em termos nacionais. A agricultura e a criação de gado na região passou por períodos de desinvestimento, logo o abandono das terras e da criação de gado, mas, nos últimos anos, tem vindo a despertar algum interesse, junto até de jovens empresários. E isso temos de aproveitar e incentivar para não deixar morrer. E, graças ao sacrifício dos empresários da região, essa recuperação tímida tem sido possível. As nossas raças autóctones e os nossos produtos endógenos têm de ser protegidos para evitar a sua extinção. Com as visitas a associações e a explorações que fizemos no Algarve, foi um dos primeiros e principais pedidos que nos fizeram, ou seja, a construção de um matador fixo. Embora identificado desde o início do nosso trabalho, importa referir que a região do Algarve é a única, e vou repetir, é a única do país onde não existe o matadouro. A história remonta a 1992, quando foi inaugurado o matadouro no Algarve. Mas em 2007, os produtores pecuários estão sem uma infraestrutura para abate e desmancha na região em virtude de uma fiscalização da ASAI que fechou as instalações. A ASCAL, Associação de Criadores de Gado do Algarve, associação com mais relevância na região, e agora a recém-criada FEDRAG, Federação de Agricultura Algarvia, bem como todos os criadores, comungam que a falta de um matadouro e de mercados de gado tem sido trágica para o setor. Em alternativa, para vender o gado, sujeitam-se a condicionalismos enormes, o que faz aumentar o custo de produção e a diminuição dos seus rendimentos. Também pela voz da CCDR Algarve, esta é uma infraestrutura vital para o setor da região. Senhoras e senhores deputados, a ausência desta infraestrutura obriga os produtores do Algarve a deslocarem-se a matadouros em outras regiões, como Alentejo e Lisboa, que ficam a mais de 150 km, o que adiciona encargos e reduz a rentabilidade das explorações. Os transportes fazem-se no mínimo, 300 km, depois outros 300 de um carro frigorífico. Com esta infraestrutura no Algarve, evitam-se o sofrimento dos animais no transporte, que, como sabemos, lhes cria grande stress. Depois, poupamos na poluição dos transportes. Mas, acima de tudo, o criador pode tirar mais rendimentos do seu produto. Mais, muitos criadores sujeitam-se à venda a comerciantes a preços mais reduzidos pela incapacidade de suportar o transporte para abate. Também, se tiverem um matador na região, será uma forma de se evitar muitos abates ilegais. Não podemos esquecer-se que os animais foram abatidos e desmanchados na região, grande parte do produto ficará na região e será servido nas nossas casas e nos nossos restaurantes a fim de impulsionar o conhecimento e o consumo dos produtos regionais. Referi que para o desenvolvimento das raças da vaca algarvia, cabra algarvia e ovelha churra algarvia, consta da estratégia do desenvolvimento regional. Relembro que a 6 de janeiro de 2011, a Assembleia da República resolveu promover a construção do matadouro público regional do Algarve. Nesta mesma casa, em 14 de novembro de 2023, o Sr. Ministro das Finanças assegurou a transferência para a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. No Orçamento de Estado para 2024, também foram aprovadas as verbas necessárias para a elaboração dos estudos e projetos para a construção do referido matadouro. Já nesta comissão, por duas vezes interpelado por mim, o Sr. Ministro disse que apoiaria o projeto. E deixem-vos dizer que na passada segunda-feira, numa reunião com aquelas associações, o mesmo Sr. Ministro da Agricultura voltou a referir este apoio. Resumindo, o atual Governo, apoiado, portanto, pelo Sr. Ministro. O PS tinha no seu Orçamento de Estado para este ano. O PCP, pela proposta de lei número 109, relembra o Governo da antiga legislatura, relembra o Governo PS sobre o assunto. O PAN alega sempre pelo menor sofrimento e bem-estar dos animais. A CCDR Algarve comunga toda a necessidade do projeto. Os profissionais da atividade desejam e desesperam por esta infraestrutura. Posto isto, ao abrigo das disposições procedimentais e regimentais aplicáveis, os deputados do Chega recomendam ao Governo que promova a construção do matadouro público regional do Algarve, solução imediata de abate para as características de produção animal da região no sentido de ultrapassar os constrangimentos causados aos produtores, consequências para os consumidores e para a economia da região. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito a ocasião para cumprimentar todos os senhores, as senhoras e senhores. Neste momento, senhoras, temos a deputada Diva e as assessoras, e os senhores deputados. E passo a palavra ao deputado Luís Graça para apresentar o projeto. Muito obrigada. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista traz a esta comissão uma iniciativa que visa a criação de matadouros móveis em Portugal. É verdade que eles têm uma aplicação muito lógica no Algarve, onde desde 2006 não existe um matador na sequência da legislação comunitária que entrou em vigor 2 anos antes, designado pacote da higiene e que levou ao encerramento do matador do Algarve. O primeiro matador a ser encerrado no país, o que trouxe graves constrangimentos para os produtores do Algarve, desde logo com graves dificuldades no escoamento e na valorização do seu produto. Esta iniciativa do matador móvel é algo que a regulamentação europeia já prevê, que já está implementado em vários outros países, nomeadamente aqui ao lado em Espanha, e é uma solução que, do ponto de vista financeiro, é muito mais acessível, digamos assim, do que a construção de uma infraestrutura fixa. Além disso, penso que, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Brasilista e julgo que todos os outros grupos parlamentares, o objetivo não é que existam infraestruturas, matadores, que no fundo concorram entre si, o objetivo é que existam infraestruturas que possam apoiar os produtores e evitar que façam as deslocações, tenham porreiras as deslocações que hoje em dia alguns produtores têm que fazer com o seu efetivo para o matador físico se existe. Não tenho nenhuma reserva em que, por exemplo, a criação do matador móvel do Algarve tivesse uma relação empresarial com o matador do Alentejo, que já é hoje utilizado por muitos produtores do Algarve. A verdade é que a distribuição de matadores no continente é muito diferente daquilo que também é o efetivo. Há 6 matadores no sul do Tejo, 4 no Alentejo, 2 na província de Setúbal, nenhum no Algarve, o que deixa que muitos produtores fiquem a mais de 100 km dos matadores físicos que existem. Esta solução pode suprir essa dificuldade em muitos pontos no país, ela supre de facto essa dificuldade em concreto na região do Algarve. É uma solução que tem vindo a ser trabalhada pelo Ministério da Agricultura, incluindo técnicos da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Algarve, desde 2021. Foi mesmo criado pelo anterior governo uma comissão para fazer a transposição da regulamentação europeia para a regulamentação nacional e, estando nós agora no início de uma nova fase de fundos comunitários, de um novo quadro comunitário, o que urge é que este trabalho não pare. É importante que este trabalho que estava a ser feito continue, que a regulamentação seja transposta, que a legislação europeia seja transposta para a legislação portuguesa, de forma a que possamos ter em Portugal, e designadamente no Algarve, matadores móveis que correspondam àquilo que são as necessidades dos produtores bovinos, ovinos, caprinos, de certa forma até suínos, no Algarve e noutras zonas do país que distam dos matadores físicos que hoje existem. E por isso a iniciativa do Partido Socialista vai no sentido que o Governo crie as condições para a aprovação das regulações previstas no regulamento comunitário que isentam os matadores móveis de certos requisitos e que preveja também na reprogramação da PEPAC uma linha de financiamento para os matadores móveis, que é um instrumento de apoio aos produtores e à pecuária portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminada que está esta fase de apresentação dos projetos, quer por parte dos deputados do Partido Chega, quer por parte do deputado Luís Graça, do Partido Socialista, passamos à discussão conjunta destes projetos e pergunto quem é que se inscreve nesta, se algum dos senhores deputados deseja inscrever. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega inscreve-se, irei eu intervir.
O grupo parlamentar do PSD irá usar a palavra ao Sr. Deputado Dinis Fisca.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Então, considerando que o Sr. Deputado Luís Faísca, Dinis Faísca, não pertence a esta comissão, pergunto, como é hábito, se algum dos senhores e das senhoras deputadas se impõe a que intervenha nesta comissão. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em relação a estas duas iniciativas, a estes dois projetos de resolução, penso que há algo que é uma base comum em que todos concordamos, que é a questão da necessidade de um matadouro na região. Agora, há algo que, porventura, nos poderá, de alguma forma, distanciar. É que tipo de infraestrutura, que tipo de matadouro, um matadouro fixo ou um matadouro móvel, e como chegar a essa decisão. Porque a questão da necessidade de um matadouro no Algarve é uma questão muito antiga, como aqui já foi sublinhado, remonta a 2007, a quando do encerramento do matadouro regional do Algarve, já lá vão 14 anos. Ao longo destes 14 anos, seguiram-se vários debates e várias iniciativas e em agosto de 2017 foi aprovada a resolução da Assembleia da República que recomendava ao governo de então a construção de um matadouro regional no Algarve. Passados 7 anos, o que aconteceu? Que fez o governo de então? Qual foi a eficácia desse projeto de resolução? É indiscutível a importância de um matadouro no Algarve e a sua relevância. A vários níveis. Ao nível da diversidade da base económica da região, e isso foi bem patente a quando da pandemia, a necessidade de diversificar a base económica. A região foi daquelas que foi mais afetada e que demorou depois mais tempo a reagir. Da sustentabilidade, da autossuficiência regional, da aposta no desenvolvimento rural, da possibilidade de fixação de população, nomeadamente jovem, nas zonas do Barrocal e da Serra Algravia, contribuindo para a inversão da tendência de envelhecimento e desertificação do Barrocal e da Serra Algravia. A existência do matadouro irá possibilitar a redução dos custos de produção, com a clara redução dos encargos com o transporte, a melhoria da rentabilidade das explorações pecuárias, o que aumenta a atratividade e o aumento de potenciais negócios a esse nível, a valorização dos produtos locais, através de uma melhoria da rastreabilidade e valorização dos produtos locais, nomeadamente produtos com indicação geográfica protegida, e o aumento da sustentabilidade ambiental com a redução da pegada carbónica. Não obstante, o grupo parlamentar do PSD considera que este investimento deverá ser objeto de uma análise detalhada que englobe o seguinte. Primeiro, que englobe a análise sobre as mais-valias e os aspectos negativos sobre qual destas opções será a mais viável, a mais adequada para a região, aquela que irá alavancar mais a economia local, o matadouro fixo ou o matadouro móvel. É uma questão que previamente tem que ser refletida e temos que ter dados concretos para depois podermos decidir. Depois, as fontes de financiamento a nível nacional e, claro, a nível regional. Temos que ter claro e definir quais serão essas fontes de financiamento para que realmente não seja mais um projeto de resolução, mas seja efetivamente uma execução e uma realidade para a região. Por último, a possibilidade de complementariedade entre estas diversas fontes, que é fundamental. Para não cometermos o mesmo erro de 2017. Temos que aprender com a história, com os atos, com o passado e não cometer os mesmos erros. E o erro de 2017 foi avançarmos com uma recomendação ao governo inócua e incongruente. Como tal, o PSD irá apresentar um projeto de resolução a recomendar o estudo de viabilidade económica e de fontes de financiamento para podermos, passados tantos anos, avançar com a construção do matadouro na região e com a sua viabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que o deputado Luís Graça também está inscrito. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu sou o deputado Dinis Faísca. Eu não sei se sabe, mas no anterior governo, o governo do Partido Socialista fez um acordo com o seu partido para democratizar as comissões de coordenação do âmbito regional do Algarve. Eu até creio que o Sr. Deputado conhece a doutora vice-presidente Elsa Cordeiro, da CCDR. Acho que é Tavira também, como o Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado. Eu recomendava ao Sr. Deputado que falasse com a sua companheira de partido, Elsa Cordeiro, vice-presidente da CCDR Algarve, porque aquilo que o Sr. Deputado está à procura já lá está. Isto é, o grupo de trabalho que foi criado em 2021 pelo governo do Partido Socialista envolve técnicos da CCDR Algarve, envolve técnicos que estavam na DRAP, que estão hoje técnicos da CCDR Algarve, e que lhe podem responder sobre a necessidade, a tipologia do projeto, a economia do projeto, a diferença entre um projeto físico e um projeto móvel, que é uma diferença muito, muito grande. Quanto às fontes de financiamento, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe digo é que nunca há financiamento antes de haver projeto. E nunca haverá financiamento antes de sabermos aquilo que queremos. E, portanto, aquilo que eu esperava do PSD e do seu deputado é que, de facto, não se refugiasse num mais um estudo e que aproveitasse o estudo que já existe e que a CCDR tem. E a CCDR é um órgão onde está uma vice-presidente nomeada pelo seu partido. Por acaso, é da mesma concelhia que o senhor, da mesma terra que o senhor, não custa nada. De certa absoluta, tem o telefone dela e resolverá facilmente esse problema. Sr. Deputado, é que agora já não está na oposição. Agora representa o partido do governo. Não é? Agora tem que ser mais proativo. Já não basta apresentar iniciativas e dizer que vai criar comissões de trabalho e grupos de trabalho. É diferente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado. Ia passar a palavra ao Sr. Deputado Eliseu. Depois, eventualmente, poderemos ponderar o direito de resposta.
Obrigado, Sra. Presidente.
Tem a palavra.
Em exercício. Boa tarde, Srs. Deputados e Deputadas. Falas quando tiver a
ouvir. É só um momento. Sr. Deputado, é só um momento. Vamos fazer a ronda completa e depois passar a... Sim. Obrigado. Abre, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Deputadas. Este projeto de resolução apresentado aqui pelo PS não é mais nem menos que criar condições para que nada seja feito. Ora, vejamos. No orçamento de Estado do PS para 2024 defendiam um matador fixo. Agora, à última da hora, apresentam um projeto de um matador móvel. O que é que mudou até então? Basta verificarmos que em Portugal ainda não temos legislação por parte da DGAV para licenciar este tipo de equipamentos, bem como a sua capacidade de abate e de trabalho acaba por ser limitada, o que pode não servir o distrito do Algarve. Depois parece-nos que o PS chegou agora ao governo há 6 meses. Porquê é que não fez quando teve pelo menos 8 anos no governo? Qual é o valor da manutenção de uma estrutura dessa natureza que é equiparada a uma estrutura fixa, para não falar nos investimentos necessários que terão de ser criados nos sítios de ancoragem ou abate? O matador fixo pode também servir os concelhos limítrofes, mesmo que não sejam do Algarve. Assumam que querem acabar com o setor no Algarve. Deixo aqui uma questão. Quem liderou o projeto imobiliário que esteve na causa do encerramento do matador do Algarve? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou terminar esta primeira ronda com o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que é unânime que o Algarve precisa de um matadouro. Acho que, de uma forma ou de outra, resulta desta discussão. O último matador foi encerrado em 2007 pela ASAI, fez com que o distrito não tivesse essa estrutura, que é uma estrutura naturalmente importante. Sobre qual deverá ser a solução indicada? Bom, uma entidade que importa ouvir sempre nestas questões, a DRAP, pronunciou-se em 2021 dizendo que o matador móvel poderia ser uma infraestrutura interessante e que tem, na verdade, umas quantas melhorias já reconhecidas, nomeadamente para o bem-estar animal, para a própria qualidade da carne, enfim, promoção da economia local. Portanto, a existência de um matadouro móvel poderia resolver os dois problemas de uma só vez. Primeiro, garantir que o Algarve tenha essa infraestrutura e, segundo, permitir que vá do Barlavento ao Sotavento e, portanto, se por algum motivo for necessário dar um apoio, poderá fazê-lo. De resto, só levantar aqui uma questão relativamente ao projeto de resolução do Chega, o porquê de referir que o matadouro tem de ser público, que é o que consta no projeto de resolução. Porquê? Tem de ser público, não pode ser uma infraestrutura privada. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar, como é habitual, aos autores das iniciativas para, querendo se pronunciarem, dou a palavra ao Sr. Deputado. Mas darei. Mas o Sr. Deputado Nelson Brito tinha...
Se me for permitido, mas eu não queria, de alguma forma, ultrapassar o pedido de... No âmbito da discussão, não é nenhuma figura regimental.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Diniz Faísca para uma intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Luís Graça, não só conheço a Sra. Vice-Presidente, que é da minha cidade e do meu concelho, Tavira, como conheço o Presidente, que o senhor tão bem conhece, e que é da sua cidade, Faro. Por isso estamos em igualdade de circunstâncias, não é? Aliás, a sua capacidade de influência é até maior que a minha, porque vai diretamente ao Presidente. E se, efetivamente, existe essa documentação e esse estudo de viabilidade desde 2021, estamos em 2024, o que é que o seu governo do PS fez, entretanto, até 2024? E vem-me o senhor agora falar da necessidade de execução e de não escamotear a responsabilidade com estudos? Eu não estou a escamotear responsabilidade. Eu quero é que a decisão seja o mais viável possível, o mais rapidamente possível, e que seja uma realidade para o nosso Algarve e que não tenhamos que esperar mais 14 anos para que a infraestrutura se concretize. Por isso, é necessário não só ouvir a entidade regional competente, como também aqueles que são os principais interessados, não é? E quanto a isso, tenho nota das auscultações que tenho feito da parte dos produtores pecuários, que uma das dificuldades que eles levantam, e levantam muitas dúvidas, tem que ver com o matadouro móvel. Portanto, há que ouvi-los, há que saber da sua experiência e, sobretudo, há que avançar com esta infraestrutura tão importante para a nossa região. E cá estaremos. Sim. E não estarmos agora a empurrar responsabilidades uns para os outros. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao deputado Nelson Brito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. E deixa-me só deixar aqui três clarificações que eu acho que são importantes. Desde logo, daquilo que depreendi, o deputado Luís Graça, quando falou naquilo que é o matador móvel, foi numa lógica de complemento, obviamente, a um projeto que percebi que a região, e já percebi que todos ambicionam em termos de realização. Mas eu queria deixar-vos também essa clarificação que eu acho que é necessária, que é um matador fixo, diria... como tantas infraestruturas, e que foi a autarca, percebe bem disto que eu vou dizer, que o menos difícil é executar a infraestrutura. Com, obviamente, instrumentos comunitários, com aquilo que é o percurso que percebi que já tem maturidade do projeto e também dos estudos à volta da realização do matadouro, o que muitas vezes é, e este caso de certeza que é um deles, é a gestão dessa própria infraestrutura. E perguntem, vindo do Alentejano, mas que gosta muito do Algarve, por isso estou completamente à vontade, é uma região de eleição para mim, não o escondo, a seguir o meu Alentejo, claro, que é o Alentejo hoje que tem uma agricultura extensiva, uma agricultura, não, neste caso uma pecuária extensiva, tem um matador que já fechou, público em Beja, que entretanto reganhou aqui com uma série de sinergias, com autarquias aqui colocadas, com o grupo, um grupo de bancário subejamente próximo daquilo que é o mundo rural, faça agora a publicidade, a Caixa Agrícola, e também uma série de associações, ou uma associação, ergueram um novo matador que dá hoje resposta no Baixo Alentejo, nomeadamente o matador das Fornalhas, como é designado. E nós percebemos que o Algarve tem uma característica diferente, neste caso, no sentido da pecuária, em relação a um Alentejo que é hoje robusto do ponto de vista da produção pecuária e que mesmo assim teve dificuldades e durante muitos anos teve que ser a margem sul a resolver na questão de proximidade, daí para cima, muitos daqueles que foram os nossos abates em matador. E como nós percebemos também, há duas realidades no Algarve, há uma que é a realidade, deixa-me dizer assim, a realidade da Serra, a Serrenha, e que tem uma produção muito próxima daquela que nós conhecemos, dos recursos endógenos, de pequenas produções, da matança, como nós sabemos quase para em termos familiares. Essa é uma realidade que existe muito em Monchique, em Silves, na Serra, na zona do Olé, São Brás de Alportel, etc, etc. E por isso é aquele velho vocábulo anterior, se não vai Moamé à montanha, que venha à montanha à Moamé. E por isso é que, com razão que foi aí dito, não estando ainda uma legislação consolidada para este tipo de matadores, eu acho que aí teremos que aguardar a transposição da diretiva comunitária, essa já existente, para este tipo de matadores, era muito bem-vindo a uma determinada economia, e eu partilho muito dessa ideia, da necessidade do Algarve ter variáveis na sua dependência, diria eu, do turismo, e aqui a pecuária é uma alternativa, obviamente, e aquilo que é a atividade agrícola e pecuária no Algarve, mas este matador móvel, numa lógica de complementariedade, é muito importante para um determinado Algarve, que nós sabemos que existe ainda, ainda bem que existe, o Algarve Serrenho, deixa-me dizer assim, com orgulho e sem desprimor, e que os algarvios percebem muito bem, porque as suas origens estão mais aí do que propriamente às vezes no Algarve do mar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este ponto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar isto com um apelo para o Sr. Deputado Luís Graça e para o Sr. Deputado Luís Faísca. Não façam isto ao nosso... Peço desculpa. Dinis Faísca. Pá, não façam isto ao nosso Algarve. Dinis, não vamos pedir mais estudos, e o Luís, e o Luís disse muito bem, o seu deputado Luís disse muito bem, os estudos estão feitos, nós temos todas as instituições, temos os profissionais, é marcarem uma reunião com a ASCAL e agora com esta nova federação, e dizem-vos em via voz o que nos têm dito nos últimos meses. Aliás, vou voltar a referir, na última segunda-feira à tarde, o Sr. Ministro teve reunido com estas pessoas. O Sr. Ministro da Agricultura acabou de se comprometer outra vez, ao fim de duas vezes aqui comigo, que apoiaria o projeto, e acabou de se confirmar na segunda-feira também aos profissionais. Portanto, não vamos pedir mais estudos, porque eu pedi mais estudos, passa esta legislatura, passa outra, e temos 14 anos e vamos...
Qual projeto? Do Chega ou do PS?
Já vou lá, e muito bem, o senhor deputado Nelson Brito falou que era complementar. Eu, quando vi o projeto do PS, vindo do seu deputado Luís Graça, pensei que era para o Algarve, depois fiquei na dúvida. Eu até gosto deste projeto. Fazemos o fixo, e eu também gosto deste projeto, porque ele vem realmente ao encontro do que disse o deputado Nelson. É uma excelente ideia. Agora deixemos ver o que é que se passa com este projeto, e o Eliseu referiu bem. Espanha, muito recentemente, já tinha tudo comprado e muito recentemente é que conseguiu pôr isto a funcionar. O que é que isto precisa? Como disse muito bem o Eliseu, a DEGAV, não existe legislação. Agora repare, comprar equipamento, fazer legislação, quando é que nós vamos ter um matador para o Algarve? Peço-vos serenidade. Deixem-me só dizer mais uma coisa. Assembleia Intermunicipal do Algarve, órgão que reúne representantes das 16 Assembleias Municipais de Algarvias, como nós sabemos, grande parte delas, a maior parte delas, do PS, já em 2017 defendia que a construção de um novo matadouro regional era uma prioridade absoluta. Conforme eu vos digo, a CCDR defende isso. O Sr. Ministro apoia-nos, os profissionais apoiam-nos. Vamos desculpar, não falta nenhum estudo, não falta nada, bastava aprovarmos, se calhar, até os dois projetos e o Algarve ficaria agradecido aos três partidos e a todos que nos acompanhassem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 4, quinto, fixação da redação final do texto relativo ao...
Obrigada, Sra. Vice-Presidente, por me ter substituído. Passávamos agora ao ponto 5 da nossa ordem do dia, que é a fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 217 do PCP, Sr. Deputado Alfredo Meia já cá está, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para os produtores de uva para vinho. Senhores Deputados, é para vos recordar que estamos a falar de um projeto de resolução e de uma redação final. Portanto, para que não tenhamos a tentação de entrar em discussão. Temos aqui algumas sugestões que foram dadas pelos serviços e, nomeadamente, quanto ao texto, está sublinhado a fluorescente amarelo, portanto, vou apenas colocar à disposição, à discussão, começando naturalmente pelo grupo autor da iniciativa, o Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Meia, o que lhe cumpre dizer relativamente às sugestões apresentadas pelos serviços. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, peço desculpa pela minha chegada tardia, mas que se justifica em razão da participação noutra comissão reúne em simultâneo. Eu acrescentaria que o PCP não se oponha às alterações sugeridas pelos serviços, que agradeço, aliás. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Iria colocar à consideração também dos restantes grupos parlamentares para ver se algum grupo parlamentar tem algo a opor às sugestões, ou a acrescentar, naturalmente, às sugestões pelos serviços, porquanto, como sabem, necessita ser por consenso, basta que algum grupo parlamentar não concorde com a sugestão, que ficamos com o texto inicial. Portanto, perguntava se há alguma oposição ao texto sugerido pelos serviços. Não havendo oposição, portanto, ficará fixada a redação final, por consenso, por unanimidade, e será esta que será enviada, consoante os serviços nos propuseram. Passando assim, de imediato, ao ponto 6 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição à Associação Nacional de Produtores de Pera Roxa, ANP, e à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, pelos relatos de aumento da doença fogo bacteriano em Portugal. Desde já passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado, faz favor, que agora de repente... Miguel Arruda, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente, obrigado, Srs. Deputados. Esse requerimento já foi apresentado na legislatura passada e foi aprovado. A mim, como produtor frutícola, diz-me muito. Ou seja, temos um grande problema a nível nacional, que é com as homologações dos produtos fitofarmacêuticos. Ou seja, dos químicos que usamos nas árvores para darem as frutas. Vejo isso nos citrinos e comecei a estudar aqui o caso do fogo bacteriano, que é uma bactéria, na pera roxa, na qual os produtores queixam-se que têm tido, ao longo do tempo, um decréscimo significativo nas suas produções, chegando até 85% das vezes. Daí urge chamar cá a DGAV, que é quem faz a homologação dos produtos farmacêuticos, e a Associação Nacional de Produtores de Pera Roxa, um produto nacional de excelência, para sabermos a que ponto é que estamos e como é que podemos reverter. Porque parece que existem dois antibióticos altamente eficazes para o combate do fogo bacteriano, mas que a DGAV não homologa para a aplicação do fogo bacteriano na pera roxa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Arruda. Peço desculpa pelo lapso, de facto, tive um lapso momentâneo, não que eu não saiba o nome do Sr. Deputado, mas passava de imediato à discussão deste requerimento apresentado pelo Chega. Quem se inscreve, Sr. Deputado Nelson Brito, já percebi que se está a inscrever.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para informar que o Partido Socialista aprovará este requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Foi informada por parte do Grupo Parlamentar do PSD que será o Sr. Deputado Marco Claudino, não sendo também da nossa comissão, de acordo com aquela que é praxe de funcionamento e regimental. Pergunto se ninguém se opõe. Ninguém se opondo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também aos demais colegas pela permissão. Eu estou aqui também porque sou do Oeste e portanto, tenho até essa sensibilidade bastante presente relativamente à questão das dificuldades que os produtores de Pera Rocha hoje vivem. E, portanto, saúdo o requerimento que foi apresentado pelo Chega. O tema é bastante premente, bastante importante, e devo também dizer que a questão da Pera Rocha e da valorização do fruto e das frutas e dos hortícolas não é apenas uma valorização apenas daquele produto. É toda uma fileira e toda uma cultura e uma economia que fica dependente e interligada pela boa reputação que a Pera Rocha tem e que vai também potenciar outros mercados, designadamente da maçã ou mesmo das hortícolas, designadamente como hoje temos hoje numa feira em Madrid, em que é uma porta de entrada depois para o negócio de todos os outros produtos. E, portanto, sim, temos essa consciência, temos essa sensibilidade e queremos por isso também reconhecer a premência desse requerimento. Segunda questão que eu queria aqui também mais em termos de reflexão. Aquilo que dizem é verdade, dos 15 milhões de euros de perda, dou-vos outro número, a CUPVAL, que é a maior organização de produtores de Pera Rocha do país. Ainda falei hoje com o Presidente, que me disse que em 2021 a produção estava em, não quero errar, 27 mil toneladas. Em 2024, 13 mil toneladas. Mais de 50% na maior organização de produtores de Pera Rocha. Não é catastrófico dizer que, se nada for feito, dentro de 10, 15 anos, não temos Pera Rocha no país. Não é catastrófico dizer isto. Agora, há que dizer o seguinte. Há duas formas de resolver quaisquer problemas que existem. A prevenção e a remediação. Na prevenção, eu lamento dizer, mas ainda e estou a partilhar aquilo que ouvi de modo próprio no Cadaval, ainda há duas semanas, com o Sr. Ministro da Agricultura, que esteve na assinatura dos GAL, ele lamentou, e eu quero lamentar também, que tenha sido desaproveitado pelo anterior governo 93 milhões de euros do PRR para criar polos de inovação na agricultura. É absolutamente essencial, quer a nível nacional, quer a nível europeu, apostar na investigação, na tecnologia, para prevenir e para tentar, de alguma forma, combater a priori este flagelo, que é um flagelo que tem muitos anos. A segunda questão que dizes, que é verdade, tem a ver com o tipo de antibióticos que podem ser utilizados. A União Europeia é mais restritiva que os Estados Unidos. E, portanto, é um debate que é preciso ter, que nós temos consciência que não é apenas nacional, que é da União Europeia. Por fim, queria só dar duas notas. Há cerca de 3, 4 dias, presente esta questão, o INEAV criou um grupo de trabalho relativamente à questão do fogo bacteriano, exatamente para criar também boletins técnicos para partilhar e para discutir este tipo de situações. A segunda questão, que é uma sugestão que deixamos e que creio que pode ser acolhida por todos. Além da Associação Nacional que pedem para convidar, para ser aqui ouvida, também sugeríamos que pudesse ser convidada à FNOP, a Federação Nacional de produtores, que não só frutícolas como hortícolas, que têm também sobre esta matéria muito para dizer e, portanto, são as duas associações nacionais que têm este tipo de incumbência e de defesa dos seus produtores. E é só, Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado, acabada que foi esta sugestão do Sr. Deputado Marco Claudino para juntar este requerimento por sugestão ao requerimento oral do PSD, perguntámos ao Grupo Parlamentar do Chega se opõe à inclusão no requerimento por sugestão do PSD da FNOP, que é a Federação Nacional e que realmente tem aqui um papel importantíssimo nesta matéria. Sr. Deputado Miguel Arroyo.
Sim, senhora, concordamos, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Também vou perguntar ao PS, porque assim facilitar-nos à Sr. Deputado Miguel.
Claro, merece a nossa concordância.
Obrigada, Srs. Deputados. Acabada que está a discussão deste ponto, que me parece que realmente tem grande consciência e não há necessidade de reabertura de qualquer discussão, coloco à votação o requerimento, já com a FNOP, como foi sugerido pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Nós iríamos diligenciar no sentido de ouvir as três entidades que agora foram aprovadas com a maior brevidade possível. Passamos agora ao ponto 7 da nossa discussão, que é o projeto de voto 364 do Chega, que é um projeto de voto de saudação pelo Dia Mundial do Animal, do Médico Veterinário e pelo 33º aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Diva Ribeiro, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Dia Mundial do Animal celebra-se anualmente dia 4 de outubro, data que foi escolhida em 1931 durante a Convenção dos Ecologistas em Florença, dado ser o dia de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais e o padroeiro da ecologia. Este dia tem como objetivo chamar a atenção para a condição e bem-estar dos animais. Ecologicamente, devemos ter como principal preocupação conservadora a proteção das espécies selvagens, principalmente as mais ameaçadas. Mas, socialmente, rege-nos a obrigação de educar os adultos e as crianças para o dever pessoal e coletivo de bem-tratar todos os animais, consciencializando mormente para a necessidade de proteção e prevenção do abandono, pois, atualmente, já há quase 1 milhão de animais de companhia abandonados nas nossas ruas. A constituição da Ordem dos Médicos Veterinários, em Portugal, aconteceu em 1991, há 33 anos, através do Decreto-Lei nº 368/91, de 4 de outubro, no mesmo dia em que se celebra o Dia do Médico Veterinário e o Dia do Animal. A profissão do médico veterinário integra diversas vertentes e o seu trabalho é fundamental no apoio à saúde e bem-estar animal, à saúde pública, à segurança alimentar, pesquisa, investigação e na sensibilização e partilha das áreas de conhecimento relacionadas com estas temáticas. O médico veterinário tem ainda um papel ativo no contributo global associado ao conceito de uma saúde, em particular nas relações e equilíbrios dos ecossistemas onde os humanos e os animais coabitam. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada Diva Ribeiro. Coloco à discussão o presente projeto de voto. Tem indicação que será o Senhor Deputado Gonçalo Valente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Tal como todos os grupos parlamentares aqui presentes nesta comissão, todos tivemos a oportunidade, durante a tarde de hoje, de assistir a uma elucidativa apresentação da Ordem dos Médicos Veterinários, relatando muito claramente os desafios com que se debatem. Como não podia deixar de ser, o grupo parlamentar do PSD associa-se a esta proposta relativamente ao Dia do Animal, ao Dia do Médico Veterinário, aproveitando já agora também para dar os parabéns à Ordem dos Médicos Veterinários pela sua resiliência e à forma como se tem adaptado aos novos paradigmas da sociedade e à exigência que esta requer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Bem, o Partido Socialista, Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista associa-se, obviamente, a estas duas efemérides, dois em um, né? Desde logo ao aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários, figuras singulares. Eu diria que há hoje duas visões de médicos veterinários, uma mais atual, mas a minha ligação O espaço rural ainda traz também aquela que é uma visão mais antiga e daquilo que representava, obviamente, os médicos veterinários num espaço rural de interior e que tinha uma importância marcante, e a própria figura do médico veterinário era uma figura sempre marcante no espaço do interior, tendo em conta aquilo que é a ligação e era a ligação à pecuária. E por isso, enaltecer obviamente este 33º aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários, e por outro lado também saudamos, por parte do partido Chega, aquela que é também a efeméride do Dia Mundial do Animal. Aquelas que são visões hoje contemporâneas e muito atuais, que se prendem com a preocupação do bem-estar animal e também daquilo que é hoje as novas tendências, não deixando de assinalar, não poderia deixar de assinalar, que é efetivamente esta nova variante, que vemos com curiosidade, mas com agrado, esta nova variante hoje do Chega, de muitas das vezes quase até substituir ao PAN e à senhora deputada única. Louvamos esta nova deriva, certamente por novas influências do grupo parlamentar mais alargado, mas qualquer das formas vemos com muito bons olhos e percebemos que o Chega tem hoje obviamente uma abrangência maior daquilo que é a visão e da sensibilidade política, e por isso nós assinalamos precisamente também com muito agrado. E disse.
Obrigada, senhor deputado. Senhores deputados, se quisermos demorar, jantaremos muito mais tarde. Coloco à vossa consideração, mas para vos recordar que temos que votar este voto, porque é votado em sede de comissão, e o que estamos a votar é o seguinte: a Assembleia da República saúda todos os médicos veterinários, parabeniza a Ordem dos Médicos Veterinários pelo seu 33º aniversário e deseja que sejam garantidos todos os direitos dos animais consagrados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco em 1978, bem como as 5 liberdades dos animais anunciadas pela Organização Mundial da Saúde Animal. Permitam-me uma sugestão. Em vez de OMV, constar Ordem dos Médicos Veterinários. Estamos a aprovar uma resolução e, portanto, deve-se estar por extenso a denominação da ordem. Portanto, com este inciso que será por extenso a palavra Ordem dos Médicos Veterinários, coloco à votação o voto. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado nestes termos por unanimidade. Que outra coisa não seria de esperar, até porque os animais hoje não são cotada de ninguém, são uma preocupação transversal da sociedade. E com isto, senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelas suas palavras e também pelo voto favorável dos grupos parlamentares aqui ainda presentes e resistentes nesta reunião que já vai longa. Mas, de facto, quero, na primeira pessoa, agradecer terem acompanhado o voto do grupo parlamentar do Chega. Digo na primeira pessoa porque, obviamente, sou médico veterinário e também sou animal, já agora. E, no fundo, para agradecer o vosso acompanhamento e só sublinhar que hoje, Na audição que fizemos ao Sr. Bastionário da Ordem dos Médicos Veterinários, eu podia ter mencionado que o Chega tinha submetido este voto para retirar algum dividendo político, mas não o fiz, porque acho que neste caso era importante que este voto saísse mesmo da Comissão e do Parlamento, para que não ficasse exatamente como a Sra. Presidente diz, na cotada de ninguém, que fosse um voto de saudação do Parlamento. Gostava de agradecer deixando esta nota. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, é verdade, não fez qualquer referência a este voto, sendo que ele estava na nossa ordem de trabalho da segunda reunião do dia, que foi o caso, e, portanto, agradecendo-vos a colaboração, a serenidade. Desejo a todos um bom jantar e bom descanso.